Está no ar Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.
Olá você que nos ouve agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e começa mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o seu programa da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz, lutando pela comida de verdade. Reta final de 2023, já é quase ano novo, minha gente. Esse ano foi um ano de mudanças nas políticas, coordenações, ministérios, mas mudanças também nas nossas lutas, na luta pela comida de verdade, pela agroecologia, pelo futuro e, quem sabe, um futuro agroecológico. Vivemos hoje um momento chave para esse futuro que vai ou conviver com a fome, com os climas extremos, ou vai lutar por uma justiça ambiental, pelo fim da fome, pelo campo e cidade. O ano recomeça, mas a luta permanece. Pensando em tantas mudanças, articulações que vivemos em 2023, o Comida de Verdade pergunta: o que esperar de 2024? Para bater esse papo com a gente, participa do programa Maria Cristina, engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e pelos direitos humanos e também coordenadora geral do Centro Sabiá. Maria, bem-vinda à nossa mesa do Comida de Verdade.
Oi, João, obrigada. Muito bom estar aqui. Também quero dar meu bom dia para os ouvintes da Rádio Paulo Freire e também aqui do programa Comida de Verdade.
E olha, Maria, a gente falou aqui, né, 2023 foi um ano e tanto para a agroecologia, né? Aconteceu muita coisa. Como a gente tanto repete aqui, um ano, inclusive, de retomadas políticas, né? Pelas políticas públicas, pela agricultura familiar, pelo agricultor e agricultora, enfim. Já puxando essa conversa, o que, que simbolizou essa mudança de governo? Simbolizou não, né? Porque teve muita ação também, né? Mas o que foi essa mudança de governo para a agricultura no Brasil esse ano de 2023?
Então, eu acho que a grande mudança foi para a agricultura familiar, né? Para começar, a gente teve a volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDA, né? Que agora, é inclusive, é Ministério do Desenvolvimento Agrário e Combate à Fome. É. Né? Uhum. É, e isso aí é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente volta com o Ministério, mas volta com um compromisso muito grande do Ministério estar apoiando a agricultura familiar e estar apoiando os processos de produção de comida para o combate à fome, de comida saudável, né? Então, esse compromisso aí, eu acho que já é uma coisa muito bacana, e a volta do MDA é uma coisa, assim, para a gente, de fato, comemorar, porque o Ministério, com o Ministério e não só uma mera secretaria, muita coisa é possível de ser feita e já está sendo feita, né? E eu acho que a gente também teve três... A gente teve também a volta, né, de três espaços aí de controle social de políticas públicas e de elaboração de políticas bastante importantes, né? A volta do CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar. A gente teve a volta do CONSEA, né? Sim. O Conselho Nacional, né, de Segurança Alimentar e Nutricional. E a gente também teve a volta da CENAPO, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né? Que agora...
É muita volta, né?
É muita
Veja
volta.
Quanta coisa parada.
E assim, necessário essas voltas todas, porque a gente lembra que o primeiro ato do governo Bolsonaro foi acabar com todos esses conselhos e comitês e comissões. Né? Eu acho que só restou o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional de Saúde. E o resto...
E tudo, bem sucateado.
E bem sucateado. E eu acho que o da assistência social também. O resto foi tudo destruído. Então, como você vai fazer controle social de política pública se você não tem esses espaços? Né? E aí, a CENAPO agora, ela retorna, mas já com o compromisso da construção do plano nacional, do terceiro PLANAPO, né? Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, acho que essa, essas retomadas e a retomada desses espaços e das políticas, né, que foram sendo retomadas ao longo de 2023 é uma coisa para comemorar, mas ao mesmo tempo também continuar na luta por orçamento para essas políticas, porque não adianta só ter a política e a boa vontade, mas é preciso ter o dinheiro para que essa política, de fato, vá para a ponta e atenda o povo brasileiro.
Pois é, e assim, foi como a gente falou, né? Muito tempo parado. Não se volta à toa. Volta porque a gente passou um tempo parado. É como se o Brasil tivesse congelado na política, né? Pela agricultura, pela produção de alimentos. Não é à toa que a gente voltou a ter fome no Brasil, né? Voltamos ao mapa da fome. E quando a gente fala que também foi um ano para ajeitar a casa, é porque foi mesmo. A gente começou o ano denunciando o uso de agrotóxicos no Brasil, porque nesse governo foram quase 4 mil novos agrotóxicos liberados, né? Sendo quase metade liberado ainda com o próprio Bolsonaro. Em que pé a gente fica nesse fim de ano pensando em PL do veneno que a gente tanto batalhou esse ano, Maria?
Pois é, João. A gente vai terminando o ano com um grande retrocesso. Pelo menos é o que está apontando por aí, né? Nessa quarta-feira agora, dia 22 de novembro, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado o pacote do veneno, né? Que é a Lei 1459, agora de 2022. Na verdade, essa lei já é um projeto de lei que vem lá de trás, já tem 20 anos, que a bancada do agronegócio vem tentando flexibilizar, né, o uso de venenos do Brasil. Agora é aquela história, o pessoal quer flexibilizar uma lei onde o Brasil já é o campeão de uso dos agrotóxicos, que você já tem isenção de vários impostos, né, para o uso de agrotóxicos, e o pessoal quer flexibilizar muito mais. Ou seja, a gente já está numa situação bastante ruim desse ponto de vista e a tendência é piorar. E o pior de tudo é que foi aprovado na Câmara, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente do Senado e já vai entrar agora para o plenário em regime de urgência. Ou seja, a gente precisa pressionar, enquanto sociedade civil precisa pressionar. A gente vê que a imprensa não noticiou praticamente nada sobre isso. Né? E a gente, enquanto sociedade civil, assim, a sociedade de uma maneira geral discutiu muito pouco. Aquelas organizações, movimentos que estão mais ligados nessa luta contra os agrotóxicos se mobilizou e a gente precisa levar essa questão para a sociedade, né? Pressionar os senadores para que os senadores votem contra isso, né? Ou seja, primeiramente que o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele não coloque isso em regime de urgência, né, que isso vá para outras comissões, né, dentro do próprio Senado para discutir.
Até para ganhar tempo, para a gente entender o que é esse pacote de veneno, né, para a gente entender o mal que isso faz para tanto a alimentação quanto a natureza.
Eu diria que para a sociedade brasileira entender o impacto que isso vai ter na vida, não só para o meio ambiente, mas para a saúde das pessoas, para a biodiversidade, né? Então, entender o que é que isso significa. Porque, na verdade, é uma lei que só vai beneficiar o agronegócio, os vendedores de veneno, né? Essas grandes fazendas que usam esse pacote, né? Esse pacote de veneno, esse pacote de sementes transgênicas. Ou seja, não vai beneficiar a população, porque, né, só vai estar contaminando, né, a nossa vida, a nossa saúde, né, os nossos biomas, o nosso meio ambiente.
Se a gente fala de veneno, a gente falou de alimentação, e você já cantou essa pedra anteriormente, a gente fala também alimentação com a volta do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA também, né? A volta do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, políticas de combate à fome e inclusão de minorias para participação dessas políticas. Maria, já que é o Comida de Verdade, né, esse programa, será que a gente consegue dizer que essa chave de frear a fome virou no Brasil?
Olha, eu acho que a gente vai precisar ainda de um bom tempo com políticas mais inclusivas, né? É preciso ampliar o acesso ao próprio Bolsa Família, né? Que a gente sabe que essa política, né, que o dinheiro chega na ponta, chega na mãe de família, ela vai poder comprar o alimento, né? São políticas sociais fundamentais. É preciso ampliar o acesso à água, né? Ou seja, a gente tem aí o retorno do programa de cisternas, né, pelo governo federal.
Na reta final do ano.
Na reta final do ano, né, enfim. Esse programa vai começar a entrar em funcionamento, né? São 50 mil cisternas de primeira água e 5 mil tecnologias de segunda água. Então, isso é um apoio bastante importante aqui para a região Nordeste. Mas é preciso também ampliar, né? Ampliar a compra da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. É preciso que o PNAE, que já teve uma chamada pública, né, esse ano, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, voltou, teve uma chamada pública com a grande participação de mulheres, né? Tem projetos aí capitaneados por 80% de mulheres, então isso já vai ser um impacto, vai ter um impacto bem legal, mas a demanda é muito grande. Isso. E é preciso muito tempo, né, desses programas. Voltou aí, tivemos chamadas públicas de assessoria técnica, né, para estar apoiando o processo de produção de alimentos. A gente teve uma chamada aí para cerca de 10 mil mulheres agricultoras no Brasil todo, né? Essa chamada pública de assistência técnica já está entrando e tem o foco na produção de alimentos saudáveis, né, e o bem viver das mulheres, mas ainda é um número muito pequeno. São 10 mil agricultoras no Brasil. O Brasil tem quantos milhões de agricultores, né? E agricultoras. Ou seja, é um começo, isso é super importante, mas a gente precisa que, nos próximos anos, a gente amplie esse investimento, né? E que esse investimento chegue na ponta para ir trazendo, ampliando esse acesso aos alimentos e a gente enfrentando essa questão da fome, que não é de um dia para o outro. A gente saiu do mapa da fome em 2014. Mas essas ações, elas começaram lá para 2003.
Pois é.
Ou seja, foram quase 10 anos de políticas para estruturar, né, a história da estruturação do próprio Conselho, dos conselhos estaduais, das políticas, né, de combate à fome, que são várias. Né? Então, teve que ter esse período todinho, vamos dizer, de 10 anos de ação, para que a gente saísse e tivesse um percentual muito pequeno de pessoas em situação de fome no país.
Pois é. E você falou da água, Maria, você falou, né, da volta do programa de cisternas. Eu falo também da conferência da ONU sobre a água que a gente teve. Então, assim, a água hoje também é um assunto mundial sobre acesso, sobre você poder acessar a água. Que diferença isso tem na vida dessas pessoas que acessam a água hoje por causa de programa de cisterna, né? Que não começou hoje, é um programa antigo e que retorna também, né, Maria?
Isso, é um programa que já tem 20 anos, né? A gente comemorou esse ano aí os 20 anos do programa de cisternas e isso é uma revolução na vida das pessoas, né? Na vida dos povos do semiárido. É inclusive bem interessante a gente colocar do impacto, né, que isso já foi muito falado e falado pela voz das mulheres sertanejas, das mulheres do semiárido, o impacto que isso traz na vida das mulheres, né? Porque essa água do cuidado, essa água de beber, de cozinhar, de lavar prato, né, do banho das crianças, quem é responsável por isso e para a gestão dessa água são as mulheres, né? Então, o fato de você não precisar sair com a lata da cabeça para ir pegar uma água, muitas vezes uma água sem qualidade, num barreiro, né? São as mulheres. Então, eram horas do dia de um trabalho sofrido, pesado, de pegar essa água. E hoje, quem tem acesso a uma cisterna de primeira água, né, já não precisa fazer esse movimento porque tem essa água ao lado da sua casa. Né? E tem esse reservatório, que mesmo em momentos da seca muito braba, né, no período sem chuva, ela tem um reservatório do lado da sua casa. Né? Ou seja, se passa um caminhão pipa, tem onde reservar essa água.
Não precisa descer um, né, um
morro. Ir atrás dessa água, trazer, né? Ou seja, já tem um lugar onde essa água pode ficar. Então, ter reservatórios, ter estoques, que é uma lógica, né, dos povos do semiárido, uma lógica ancestral dos povos do semiárido, de estoque de água, de estoque de semente, de estoque de forragem, de estoque de alimentos. Essa tecnologia, né, ela bebeu nesse saber ancestral, né, dos camponeses do semiárido.
Tá vendo? A gente tá aqui conversando tão pouco tempo e a gente fez um passeio por tanta coisa que aconteceu esse ano. Um ano de muita mobilização. Um ano de emendas, pautas, debates, discussões, mas mais do que isso, ação. Quem tem fome tem pressa, mas não é só fome alimentar, é de produzir, de participar, de viver essa mudança. O que vamos levar para 2024 para continuar mobilizados, mobilizadas pela comida de verdade? Pensa nisso, que agora a gente faz um intervalo. Mas fica aí, a gente volta já.
Em 2023, o Centro Sabiá completa 30 anos. E o que o Sabiá fez em todo esse tempo?
Nessas três décadas, a gente construiu centenas de agroflorestas, participou ativamente da construção de 1 milhão de cisternas.
O Sabiá promoveu e apoiou mais de 20 feiras agroecológicas, 17 hortas comunitárias, combatendo a fome com a nossa maior força, a agroecologia.
Nós queremos resistir por muito mais tempo. Por isso que a gente convida você a ser um doador, uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas.
Você pode se tornar um doador a partir de R$ 30,00, mas pode doar R$ 60, R$ 120,00. E quando você doa, apoia a agricultura familiar e a agroecologia.
Doe! Faça parte da nossa história! Acesse www.centrosabiá.org.br e clique no botão Doe Agora!
Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas. Você sabe o que é uma APP?
APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas.
As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes.
E por que preservar as APPs?
Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades e ainda serve de abrigo para os animais silvestres.
Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida!
Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
Estamos de volta com Comida de Verdade. A gente segue aqui conversando com a coordenadora geral do Centro Sabiá, Maria Cristina. Hoje, nossa conversa é sobre a agroecologia em 2024. O que esperar? Maria, é claro que tivemos grandes avanços, né, que ficam maiores ainda depois de tanto retrocesso que a gente viveu durante o governo Bolsonaro. Mas os desafios continuam, porque a gente perdeu décadas em desenvolvimento, em florestas, em proteção ambiental. Maria, o que fica da luta por esse meio ambiente, pela agroecologia, pela agricultura, mas também pela preservação, conservação do meio ambiente em 2024?
Então, eu queria colocar assim que acho que essa mudança de governo, ela já trouxe esse ano dados bem concretos, né, do ponto de vista do desmatamento da Amazônia, sim, sim, né? Já houve uma redução muito grande a partir da volta da ação do IBAMA, né, da que Polícia Ambiental, sucateado. Que também foi sucateado, destruído, né, mas a volta já começar a funcionar e você ter efetivamente uma ação, né, do governo para reprimir isso e não estar tá apoiando, né, garimpo ilegal, desmatamento ilegal. Então, assim, a gente já tem notícias, eu acho até que o percentual é maior, mas acho que a última informação que eu ouvi, acho que foi do primeiro semestre, que já tinha havido uma redução de mais de 20% no desmatamento, então isso é uma coisa para comemorar.
E veja, depois de uma destruição tão gigantesca, recordes em cima de recordes de queimada em Cerrado, em Amazônia, em Mata Atlântica, em desmatamento, Então...
Mas, assim, é aquela história. Houve isso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fortalecer a questão, né, das terras indígenas. Fortalecer, eu digo, que, de fato, os territórios indígenas, né, sejam legalizados.
Que continuem em disputa, né, inclusive.
Que, né, continuem em disputa. Ou seja, é preciso preservar, né, não só a floresta, mas os povos que vivem na floresta, porque são eles, né, que desde sempre cuidam desse espaço e garantem, né, que a floresta esteja de pé. Então, não dá para pensar só essa ação do IBAMA sem outras ações que já nos mostraram que é quem, de fato, né, preservam as florestas, que são as populações originárias que vivem nela e vivem dela e com ela, né, que entendem ela não como uma mercadoria ou um espaço, um recurso para ser utilizado, mas elas são vida também.
É,
né,
a sua casa, no fim das contas.
É a sua casa, né, cada vida que está ali, cada árvore, cada planta, cada animal, né, eles precisam ser respeitados, eles têm os mesmos direitos, né, a natureza também tem os mesmos direitos do que as próprias pessoas. Então, a gente aprendeu muito isso, né, sobre o direito da natureza com essas populações originárias, né? Então, a gente precisa entender que elas têm que estar lá e têm o direito. E a gente lutar pelo meio ambiente e lutar pela natureza também, lutar, né, pelos povos indígenas, pelos povos originários aqui do Brasil.
É muito interessante essa conversa que a gente tem, porque a gente vê tanto avanço, né, mas sempre tem uma vírgula de... É um trabalho que precisa ser continuado, né? Isso se a gente fala de água, de acesso à alimentação, ao combate ao desmatamento. Então, sempre com uma vírgula. Até porque foi quase uma década, se não uma década, de desmonte, de mudança constante, né, Maria? Finalmente, um certo equilíbrio também democrático. E é até bom a gente tocar nesse ponto, porque dentro da política, as mudanças climáticas precisam entrar em pauta. Temos metas globais, ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para desacelerar as mudanças do clima. Pensando nesse novo Ministério do Meio Ambiente reformulado, né? Que importância tem discutir mudança do clima dentro do governo para a sociedade, Maria?
Não, total. Eu acho que a gente pode olhar tanto do ponto de vista do governo federal, é importante a gente colocar também que é preciso olhar os outros biomas, além da floresta amazônica, que tem uma importância inegável mundial no clima do mundo, né? Envolve vários países. A gente tem que olhar isso. A gente tem que olhar também os outros biomas, né? Seja o Pantanal, seja a Mata Atlântica, e também a Caatinga. A Caatinga, ela é um espaço altamente diverso, altamente habitado, né? Produtivo. E que precisa ter uma ação concreta de preservação. Inclusive, dados bem recentes já colocam que no bioma da Caatinga já tem áreas áridas, áreas desertificadas, né? Então, essas ações, é preciso ter investimento, né, para que a gente possa efetivamente ter ações de redução do desmatamento, redução de queimadas e também de reflorestamento da Caatinga. É preciso restaurar esse bioma, né, e é preciso ações concretas para isso, e isso é um dos grandes desafios. Assim.
E isso tudo é combate à fome, isso é produção, é manter dinheiro também no Estado. Veja como é um ciclo, né, Maria?
Total, total. É isso aí.
A gente falou de governo, de agricultores e agricultoras, faltou falar disso aqui, né? Da luta popular, das organizações populares que você trouxe na sua última fala pra gente aqui, né? São muitas as expectativas para o 2024, que já está começando, né? Já começa com essas políticas, com essa mudança. Onde se encaixa essa luta no meio disso tudo, Maria? Dessas organizações sociais, como o próprio Centro Sabiá?
Então, eu digo que a luta é, né, mais que necessária, porque, assim, tem muitas expectativas, tem muitos anúncios, mas a sociedade civil tem que estar de olho aberto, cobrando para fazer acontecer. Não só essas políticas, né, que estão sendo anunciadas e tal, mas também porque a gente tem muito problema, né? Se você for ver, a gente tem um problema muito grande aí no Congresso Nacional. Né? Que é um Congresso Nacional extremamente conservador, um Congresso Nacional muito comprometido com o agronegócio, né? Com a liberação dos venenos, com a aprovação do marco temporal, que aí é o que a gente estava falando há pouco, né? Não é só preservar as florestas, mas é importante que os povos das florestas continuem nas florestas, que são eles que cuidam desse bioma. Então, se o marco temporal ele é aprovado, né, isso significa que várias áreas indígenas vão estar aí abertas para o garimpo, para o desmatamento, né, para o plantio de soja. Então, a gente, enquanto sociedade civil, enquanto movimento, a gente tem uma luta muito árdua, porque não é fácil enfrentar todas essas votações que vêm no sentido, né,
de flexibilizar a terra, flexibilizar a alimentação, veneno, né, Maria? A gente
Total.
Falou de tudo isso aqui, você vai vendo que apesar de temos tudo isso para ser combatido, enfrentado, né, como você
disse. Isso, e temos também as lutas nacionais, mas também as lutas locais. Hoje a gente, né, tem aqui no estado de Pernambuco uma liberação da pulverização aérea, né, de veneno, né, que tem sido usada não só na luta contra os agricultores que estão lutando por terra, né, que é uma forma de envenená-los, é uma forma de expulsá-los da terra, né? E também essa é uma forma também, né, esse veneno ele vem atingindo as populações que moram próximas das plantações, né, os recursos hídricos, os rios, os poços, né? Então tem várias lutas que precisam ser travadas, né, seja a nível local, seja a nível nacional.
Muito bem, como estamos chegando ao fim do Comida de Verdade, eu trago a pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo que passa por essa mesa, para terminar a conversa com a mente alimentada. Pensando nisso tudo que discutimos aqui, Maria, em fim de ano, em políticas, em continuação dessa luta que continua, eu te pergunto, Maria Cristina, o que de fato nos alimenta?
Acho que esperança, né? Ainda, apesar dos pesares, confiar na humanidade, nas pessoas, né? Eu acho que é possível a gente... Quer dizer, eu torço muito que a gente não tenha chegado naquele lugar chamado de não retorno, né? Que a humanidade possa pensar, possa refletir e mudar suas práticas. Quando eu falo humanidade, existe uma responsabilidade grande aí nos governos, né? Porque não se faz uma política de preservação do meio ambiente, de enfrentamento às mudanças climáticas, de mudança de hábito de consumo, de mudança do uso da terra, que aqui no Brasil é quem tem agravado, né, esse processo das mudanças climáticas, sozinha, né? Os governos, né, as nações, eles têm um papel enorme e eles precisam estar do lado do povo e da humanidade, e não do lado das corporações, né, das grandes empresas que dominam... Que dominam aí o ambiente, as plantações, o nosso consumo de alimentos, né? Então, é preciso que as nações e os governos estejam do lado do povo, do lado da alimentação saudável e entendam que a natureza ele não é uma mercadoria, nem é só um recurso para ser usado, mas sem ela, né, a humanidade não sobrevive. Né? Não é a natureza que vai se acabar, a humanidade vai se acabar. Primeiro que a natureza, porque ninguém consegue viver num ambiente com 45 graus, 50 graus de temperatura. A gente vai morrer tudinho, né? Mas depois que a gente sair, né, a natureza vai continuar, o meio ambiente vai continuar aí. Né? Então, o que eu torço é por essa... que acenda essa luzinha, a luzinha vermelha acenda, né? E que as nações, né, que a humanidade possa se tocar que é preciso mudar. Porque do jeito que a gente tá, a gente vai virar churrasquinho.
É verdade. É isso, Maria. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Foi um prazer.
Foi um prazer estar aqui contigo, João. Um prazer também poder estar aí... dialogando de certa forma, né, com os nossos ouvintes, porque você pode mandar um recado lá no podcast, né?
É verdade.
Pode dizer o que é que você achou e fazer alguma pergunta. E estamos aí, né? Um bom ano, que seja um ano de muita esperança, né? A esperança tem que permanecer aí na nossa caminhada e também de muita luta.
Gente, hoje conversamos aqui com Maria Cristina. É engenheira agrônoma, ativista pela agroecologia e pelos direitos humanos. Também é coordenadora geral do Centro Sabiá. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade. O que de fato nos alimenta? Comida de Verdade é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a minha locução, né, trabalhos técnicos, João Lucas. Olha, Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco, com a Rádio Universitária AM, a Rádio Paulo Freire. Tchau, pessoal, e até a próxima semana com o último Comida de Verdade do ano. Perde não!
Você ouviu Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.